vamos avançando com o ano e às vezes a gente vai avançando e levando algo muito sério para frente, que é a questão de dores na coluna e problemas na coluna. Uma delas que ocorre com grande incidência nos brasileiros é a hérnia de disco, um problema grave e que a gente precisa ter muito cuidado e atenção. Um dos últimos dados, esses são dados gerais. A hérnia de disco tem uma incidência de 5 a 20 casos por 1000 adultos anualmente. É muita gente. E a maior frequência é que, segundo os estudos, entre 30 e 50 anos. Ou seja, pessoas que já estão com uma vida ativa, que estão cuidando dos filhos. Então, assim, precisa usar muito, né, o corpo. E se não cuidar, é perigoso. E a hérnia ocorre quando... Aqui é uma explicação técnica que depois a gente vai deixar bem claro com o nosso convidado. É quando aquela gelatina que a gente tem entre os discos, né, da coluna... tem algum tipo de ruptura, se ela já não está dentro da sua normalidade. E aí dói, porque os nervos que revestem os ossos começam a se chocarem. Aí, meu querido, é dor. Eu falo isso porque em casa meus papais sofrem, viu? Regis Yasumura, ele que é fisioterapeuta, especialista em coluna e sabe tudo sobre esse assunto, vai bater um papo ao vivo conosco agora. Seja bem-vindo, Regis, tudo bem?
Bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Juliana, Sadal, Guilherme, a nossa técnica aqui. Primeiro, eu quero parabenizar a rádio. Juliana, eu estive aqui na quarta-feira.
Sim.
E muitas pessoas me pararam na rua dizendo que nos ouviu aqui na Rádio Frei Galvão.
Legal.
Isso mostra
que... Na quarta
que
ela... foi no Ponto de Vista?
Foi.
Até eu te ouvi ouvindo o carro. Aí, eu saio meio-dia, já saio, vou até em casa ouvindo.
E hoje é um dia muito especial. Os ouvintes que quiserem interagir conosco, perguntar outros assuntos relacionados, claro, à ortopedia, neurologia, reumatologia, envolvendo reabilitação. Nós estamos à disposição e vamos falar de um tema importantíssimo hoje, hérnia de disco. Estamos aqui também no Instagram, ao vivo no Facebook, né?
É, isso mesmo.
À sua disposição.
Olha, o que é, Regis, essa danada hérnia de disco? Hérnia é o quê? É uma lesão, é uma inflamação, é uma má formação. O que que é hérnia?
Vamos lá.
Porque existem outras,
claro,
não só de disco.
É muito simples o entendimento. Você já ouviu falar de hérnia umbilical? Aquela pessoa que tem um umbigo exposto.
Grandão.
Fica grandão.
Verdade.
Hérnia de intestino? Fica aquela bola aqui no abdômen do paciente. Então, hérnia é caracterizada quando uma estrutura, ela sai do local de origem dela e migra para outro ponto. E ali se instala.
Tá.
Olha que interessante.
Tá.
Nossa coluna vertebral, geralmente, é formada por 24 vértebras. Vai desde o pescoço aqui, a cervical, até lá embaixo, a lombar. Eu falo geralmente por quê? Tem pessoas que nascem com a vértebra de transição, uma vértebra a mais. Né? É, então geralmente são 24. E entre uma vértebra e outra, Felipe, tem aquela gelatina que você falou.
Isso.
Essa gelatina chama disco intervertebral.
Certo.
O disco intervertebral é uma cartilagem que tem a função de amortecer o impacto entre uma vértebra e outra. Quando há o desgaste dessa cartilagem, o osso passa a encostar um no outro. E nós temos uma patologia muito comum na idade mais avançada, chamado osteoartrose ou artrose. Artrose, então, é quando um osso encosta no outro.
Nossa, deve doer muito.
Dói.
A hérnia de disco é quando esse disquinho... Sempre que eu falei que é hérnia quando uma estrutura sai do local de origem e migra para outro ponto, isso acontece com o disquinho intervertebral da coluna. Esse disquinho, ele sai da posição para posterior, geralmente, e aí está o grande problema. Nós temos o nosso cérebro, o encéfalo, que está aqui protegido pelo crânio. A continuação do nosso cérebro, do nosso encéfalo, é uma estrutura que passa atrás da coluna vertebral, chamada medula espinhal.
Tá.
Vocês lembram o Superman?
Sim.
Acho que é Christopher Reeve o nome dele, né?
Sim.
Que sofreu um acidente, né?
Caiu do cavalo. Ele rompeu essa medula e ele ficou tetraplégico. Se você romper a medula, você não anda mais.
Nossa, e quantas histórias, né? Ah, fui pular no rio, bateu a cabeça na pedra.
Excelente.
Fui pular numa piscina, tava rasa demais.
Exatamente.
Moto, né?
Mas tem uma cientista brasileira. Vocês estão sabendo já?
Será?
A cientista brasileira.
Eu tantas histórias.
Essa cientista brasileira, ela está fazendo os paraplégicos voltarem a andar. Né? Uma proteína que ela estudou. Eu estou até arrepiado como fisioterapeuta. Essa cientista brasileira é um fenômeno. Ela retirou da placenta esse material, né? E Deus abençoou tanto essa mulher, essa pesquisa, que a proteína é em forma de uma cruz.
Ah, sim, né?
Você viu?
Eu vi algumas coisas que chegam pra gente no polilamina, no nosso feed, mesmo. Sabe? Eu vi, sim.
E já tem aí um caso que ela
acompanha. Ela até falou assim, será que eu falo? Porque se eu ficar falando que tem forma de cruz, como que eu vou falar que não é coisa de Deus?
Ela estava num debate com uma outra senhora, isso, conversando.
Exatamente, então, esse mesmo.
Nós temos já aí um sinal, uma esperança. Olha que era bonito. Impossível, eu sou formado há 25 anos. Então já passei centenas, vamos falar, milhares de pessoas com tetra paraplegia nas nossas mãos, né? Na nossa profissão. Então essa cientista vai mudar a história de muita gente aí, graças a Deus. E olha só a importância da hérnia de disco. Esse disquinho, quando ele sai, ele pula para trás, posterior ali. E ele comprime essa medula espinhal. Olha só como que é importante o tratamento da hérnia de disco. E da medula, Juliana, saem os nervos que vão pro corpo. E aquele paciente que tem uma hérnia de disco lombar, ele sente muito formigamento na perna, chamado parestesia.
O pessoal reclama disso.
Isso. Amorteceu o braço, hérnia de disco na coluna cervical. Por quê? O disco comprime a medula e da medula saem os nervos que vão para essa área. E a maior incidência da hérnia de disco é na coluna lombar, onde nasce o maior nervo do corpo, que todo mundo sabe como que ele chama. Não é nervo asiático, viu, Sadal? Asiático tá errado.
O povo chama...
É só nós dois aqui, né? É nervo ciático. Ele emerge, ele nasce ali da coluna lombar e vai até o pé. E a pessoa... com uma dor terrível na panturrilha, os pés amortecidos.
Você vai tentar tratar algo que não é... Não é
isso, ela acha que ela tá com problema vascular, acha um monte de problema. Isso. Aí você faz uma avaliação, testa reflexo, né? Faz o teste de Laser e vê que é uma lesão na coluna.
Meu Deus.
Eu quero pedir perdão pra uma pessoa hoje, chamado Gaspar. Eu estava na rádio quarta-feira, sim, falei, Gaspar, vai lá amanhã cedinho que eu te atendo, que era quinta-feira.
Não deu.
Eu fui para Cruzeiro, no lançamento do Hospital Regional, na inauguração. O Sadal foi lá na clínica. Eu mandei pedir perdão para ele. Sadal, eu te atendo na segunda-feira. Eu reduzi muito meu horário de trabalho agora, por causa do outro trabalho que eu tenho. Isso. Eu fico na clínica só das 7 às 9.
Tá.
Aí,
curtíssimo.
Tô ainda aí na prática. Então, Sadal, me perdoa. Quero pedir aqui público perdão para você. E agora você, ouvinte, que está nos acompanhando e tem esses amortecimento na perna, nos braços. Quando há essa dor na coluna cervical, no pescoço, o braço amortecido, você vai pegar uma garrafa de café, já não consegue, perde força muscular, isso
simples,
pode ser uma hérnia de disco, tá?
Nossa.
E olha só que interessante.
Eu queria que a gente chegasse na ideia do que leva a isso, porque assim, a gente tem, a incidência, por exemplo, de obesidade no Brasil é altíssima.
Sim.
A falta de exercício físico, ou de exercício, eu vou falar de atividades físicas, é baixa também, por mais que isso tenha, a gente tem visto academias cheias, mas a gente está vendo assim, que a grande parcela da população que chega de ônibus aqui de manhã para trabalhar, não faz exercício físico.
É.
Desembarca aqui do ônibus, vai trabalhar, volta, pega o ônibus, vai para casa. Então assim, e muita gente acima do peso. Então, o que leva a esse problema tão grave que a gente tá trazendo, Regis?
Vamos lá. A hérnia, ela tem as fases. Quando sai um pedacinho do disco, é o abaulamento discal. Quando sai a metade do disco ali, é a protusão discal. E depois é a hérnia propriamente dita, que é a extrusão discal. E geralmente essa hérnia é cirúrgica. Hoje, com os tratamentos que nós temos de eletrotermofototerapia, as terapias manipulativas, nós conseguimos reduzir de uma forma muito significativa, Juliana, a cirurgia. Hoje, com os tratamentos de reabilitação, a prescrição de órteses, aquelas cintas, né? A gente conseguiu, graças a Deus, né, no trabalho da reabilitação, reduzir as cirurgias de hérnia de disco. Mas a incidência é maior em alguns públicos, Felipe, respondendo a sua pergunta.
Tem mesmo, né?
Os que praticam atividade laborativa, o seu trabalho, como pedreiro, por exemplo.
Isso que eu ia perguntar, porque a gente fala de exercício físico, pedreiro, você olha, tem até o corpo definido, né?
Sim.
Fica lá o dia inteiro pegando peso e tal, mas não quer dizer, porque realmente tá fazendo ali, às vezes, um esforço maior do que exige.
Muito esforço.
Academia, você faz um esforço ali, orientado.
Uhum. É carga controlada.
Exatamente.
Né?
Agora fica ali o dia inteiro, saco de cimento, e sobe, e desce. Isso. Às vezes pega de maneira errada, né? Na hora de levantar com o peso. Boa. Ali, tudo isso.
Influi muito. Ai, a profissão, gente. Pedreira é uma profissão que sofre bastante, né? Eles constroem nossos sonhos, a Sim. casa própria.
Exato.
Mas há esse
devia
sofrimento.
Ter o nome dele no pé da porta, de agradecimento.
Quando a gente faz academia, Juliana, a gente trabalha grupos musculares por dia. É. Um dia peito, ombro,
né?
Isso, a gente divide. O pedreiro não.
Faz tudo ao mesmo
Todos
tempo.
Os dias ele pega aquela lata cheia de cimento, levanta, sobe escada, joga o tijolo lá em cima pro outro colega.
Um monte
todo
de saco
dia
na cabeça de cimento.
Fazendo isso. E não há cartilagem que aguente.
Nossa,
né?
Senhora.
Elas vão se machucando. Outro fator é a obesidade. Hoje nós temos aí um país que está americanizando. Nosso Brasil está seguindo os padrões dos Estados Unidos, fast food, etc.
A gente
população...
é tão rico em comida de verdade, né?
Com
Fica
certeza,
comendo
a gente,
comida
essas
fabricada.
Comidas rápidas aí. O pessoal tá a população está engordando. Tanto que o Monjaro tá aí bombando, né? Ozempic bombando. E o Brasil vai ser campeão de sarcopenia, vai ser campeão de osteoporose, sabia? Por causa dessas medicações?
Todas irregulares.
Depois a gente vê o resultado, né? Depois de um tempo que se vê o resultado.
Começou a se tomar de uma forma indiscriminada, sem a atenção médica. E essa pessoa começou a emagrecer, claro, emagrece mesmo. Só que ela não tá fazendo exercício físico, perdendo massa muscular, sarcopenia. Isso vem junto à osteoporose, à osteopenia. Então, nós vamos ter nos próximos anos uma incidência gigantesca de osteoporose. Nossa. Pelo uso desses medicamentos. A pessoa emagrece e não faz nada. Enfim, a obesidade, nossas estruturas cartilaginosas, articulares, elas são preparadas para o nosso peso. Nós temos um índice de massa corporal. Você lembra meu padrinho, Dr. Rafael Cortez Neto, endocrinologista que via na rádio? Uhum. Ele falava sempre de índice de massa corporal. E quando você está com obesidade... Ah, tô com 20 quilos a mais do que a minha altura permite. Juliana, pega 4 sacos de arroz e segura ele meia hora no seu braço. Você vai aguentar?
Não.
Você não aguenta nem 5 minutos.
Não aguento.
Imagine agora uma pessoa que tem 1,60m, 130 quilos. Ela tá com esses 7 sacos, 8 sacos de arroz de 5 quilos.
Tem que carregar, né? O próprio corpo. Assim.
Joelho, quadril, não aguentam. As cartilagens vão machucando, desidrata e o osso encosta um no outro. Aí ela vai ter que pôr uma prótese de quadril no futuro, uma prótese de joelho no futuro e dores terríveis. Dores humanamente insuportáveis. Tá? E a hérnia de disco, então, esse paciente obeso que faz movimentos errados, ela vai começando a sair o abaulamento, a protusão, e quando está a hérnia propriamente dito, é bem complicado.
Aí fica cada vez mais difícil, né? Porque como que a pessoa depois vai procurar fazer um exercício físico para emagrecer, sendo que ela está morrendo de dor?
Com dor.
Vira
não
uma
pode.
Bola de neve.
E é a maior calma das maiores.
Tem que começar a fazer antes.
Uma
hein,
das
gente?
Maiores causas de afastamento de trabalho no Brasil é a lombalgia. Então, gente...
Tem a ver com a cadeira que senta...
Tudo, ergonomicamente...
A empresa, ela tem que se preocupar com
ergonomia.
Com a proteção do...
Eu passei por lugares que tinha exercício físico, sabe?
Sim, chama ginástica laborativa, compensatória. Isso. Dentro das fábricas, isso. Até na quarta-feira eu falei, você lembra aqui, Guilherme? No Japão, por exemplo, expectativa de vida é altíssima, né? Lá eles fazem em praça pública alongamento com os velhinhos. As fábricas, elas têm um período em que para todo mundo para fazer a ginástica laboral, alongamento. E depois do final do dia, a ginástica compensatória para os músculos que ela trabalhou mais naquele dia, fazer um relaxamento.
Relaxar.
Isso eles ganharam na produtividade.
É claro.
Né? Não adianta você deixar
não
o funcionário. É isso aí. 8 horas ali trabalhando, porque ele vai ficar 3 meses afastado depois. Quem vai perder?
E EPI não é só capacete, não. Cinta, luva, é também você tá incomodando Verdade. Ali o pulso, uma almofadinha pro Verdade. Mousepad. Se não consegue encostar o pé na cadeira, tem aqueles escadinhas, né? Pra você Sim. se sentar corretamente. Trocar. Tudo
Olha
isso
só,
também
eu estou na frente do Felipe e da Juliana, pra quem tá nos acompanhando. Os dois estão com a tela do computador na posição errada.
Errada, tá pra baixo.
Estão baixos.
Tem que ficar
percebem?
Na altura
lá na outra
Sim.
sala, eu
você
coloco...
faz uma leve flexão na sua Sim. cervical. Essa leve flexão... Por isso que o celular aumentou a incidência de lesão na coluna cervical. É absurdamente... Hoje a faixa etária de hérnia é acima de 30, 40, 50 anos, mas as crianças estão desenvolvendo cervicalgia precoce.
Eu já anotei no vídeo que minha postura ficou horrorosa, porque eu fico assim, ó.
É, isso aí.
Lá na sala eu aumentei.
Olha só,
tem que estar na altura dos
nós
olhos,
nós temos uma
né?
ouvinte que ama a rádio aqui, me mandou mensagem, a doutora Carol,
tem,
médica,
aqui, ó, posso
oftalmologista.
Ler? Deixa eu ver se é a mesma... Ela mandou aqui, ó, um bom dia... para nós aqui, mandou um abraço para Juliana também, mandou um abraço e um beijo pro Regis. Ó, essa pesquisadora está na vanguarda da reabilitação, essa que você citou há pouco.
Sim.
A injeção realizada na lesão medular em até 72 horas tem trazido a recuperação de uma boa parte da movimentação em pacientes que antes estavam fadados a uma vida de dependência. E de fato é isso.
Sim.
Dependência. Olha que situação. A gente luta para
conquistar. Quem tá falando aí com
a doutora Carol.
Ei, Carol.
Nesta nova Caroline onda de em um neurocirurgião brasileiro, aí já tem mais gente surgindo, olha, sim, graças a Deus. Tem melhorado muito os quadros de dor por hérnia de disco, injeções intralesionais de anti-inflamatório. Os estudos na neurologia estão de vento em polpa. Excelente final de semana para vocês. Um abraço.
E doutora Carol, Fera. Caroline Masnak, uma grande médica, oftalmologista.
O brasileiro, a gente precisa investir para isso. O que tem de profissional aqui? Tem um áudio.
E essas pesquisas? Tem um áudio?
Gente, tem um áudio de
nome da.
Tá no nome do. O Gui que encaminhou aqui para gente, chegou para ele. Aí, manda. Aí, ó, vamos ver. Tá só. Aí, pronto. Pode soltar, saudazinho. Bora!
Ah, deixa eu tirar do meu mudo aqui, porque eu deixo para não falhar alguma coisa, né? Vamos lá.
Bom dia a todos da Rádio Frei Galvão, deputada Letícia Aguiar aqui, doutor Regis Yasmura, parabéns aí pela entrevista, tenho certeza que esse bate-papo será muito produtivo e eu estou aqui fazendo a minha parte, trabalhando por todo o Vale do Paraíba, pela nossa amada Guaratinguetá, né? Muito em breve temos boas notícias, mais recursos chegando para toda a região e nós, claro, queremos trazer essas informações para a nossa querida Rádio Frei Galvão. Que Frei Galvão nos abençoe, que Deus abençoe, contem comigo. Um ótimo dia a todos.
Ô, deputada,
obrigada.
Foi legal, muito carinhosa ontem com a gente, né, Gui? Estivemos lá em Cruzeiro, foi muito carinhosa, muito atenciosa e bem atuante, bem presente.
Olha só, deixa
aqui,
eu falar uma coisa legal. Deputado ouvindo lá do carro dela, mandou pra gente, que legal.
Senta,
né?
Direito aí, pra não doer as costas.
Você vai ter que passar no colega aqui. A deputada, olha só, que era em primeira mão, em segunda mão, que eu já falei na quarta-feira, ela vai fazer uma linda homenagem para a Rádio Frei Galvão.
Ah,
a Rádio Frei Galvão, Juliana, vai receber da Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 23 de fevereiro, o título de honra ao mérito.
Ai, gente, muito chique, né?
Vai acontecer na Assembleia Legislativa, o Frei Diego vai receber em nome da rádio. Serão 20 personalidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte que receberão. Inclusive, a doutora Carol é uma das médicas.
Bacana.
A doutora Carol faz um trabalho com crianças no mutirão gratuito, né? De retinoblastoma.
Tem salvado vida, hein?
Tem. Esse primeiro mutirão que a gente fez, eu ajudei a doutora, né? A equipe dela, eram 7 médicos lá fazendo. Foram 500 crianças atendidas. Olha só que bênção.
Muito.
Né? Então, a doutora Carol também vai receber esse título lá. E a rádio não poderia ficar de fora. A Rádio Frei Galvão é a melhor rádio de Guaratinguetá.
Mesmo.
Eu abracei essa rádio no meu carro, ligou 89,9.
Não é porque eu trabalho aqui, não. Quando eu tô no meu carro, eu fico. É porque eu gosto muito da programação musical também.
E os meus filhos adoram a voz do Daniel.
Que belezinha. Gente, só retomando um pouco aí, né? Vamos dar nomes à pesquisadora dessa proteína. É a Tatiana Sampaio. Daí, Felipe, você falou da importância de se investir, né, em estudos, em pesquisas.
Ciência.
Só que a maioria das pesquisas, elas estão dentro de universidades, né? Inclusive essa pesquisadora, ela lidera as investigações há mais de 3 décadas na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Acho que a gente foi atrás.
E comentou, né? Isso, e muitas pessoas já estão chamando essa lâmina de proteína de Deus, justamente por ter
Regis, tem pergunta do Júlio César. Sou cadeirante, estou com dor na lombar e a dor desce para a perna. Também dói a virilha e estrala. O que estrala, gente? Como que
deve estralar
a crepitação. A gente chama de crepitação, termo técnico, né?
Júlio, você só relatou o problema. O que será que ele quer? Uma relação?
Deixa eu fazer um comentário em cima da...
Desce, conta pra gente.
Da colocação do Júlio. O Júlio é cadeirante, ele sente dor lombar, sente dor na perna. Então, ele deve ter aí uma paraplegia, mas não completa, né? Uma lesão medular completa. Eu não sei o que levou ele à cadeira de rodas.
É isso importante influencia a gente no tratamento.
Saber. Isso influencia. Mas, Júlio, nós temos manobras, técnicas de reajuste, tratamento na lombar, que ajudam a diminuir esses desconfortos. E eu costumo, Juliana, prescrever órteses. Aquela cinta lombar, cinta lombar elástica, faixa lombar com haste, sem haste. Por isso você não deve ir comprar, porque cada uma tem uma indicação.
Cada uma tem indicação, gente.
Eu passo pro caminhoneiro, que por fica 8 horas dirigindo. Uhum. Pro cadeirante, melhoramento também de postura. Nós temos a espaldeira, que é um aparelho barato, ortopédico, que ela alinha a pessoa. Ah, tá? Legal.
Deixa a pessoa mais ereta.
Por isso, entendi, que o cadeirante precisa fazer constantemente fisioterapia.
Olha.
Esses movimentos realizados na fisioterapia, Júlio, elas diminuem esses sintomas de dor.
Boa.
Então,
uhum,
saúde combina com o movimento, né?
Verdade.
E aquele membro parado pode levar, então, a diversas patologias, dentre elas vascular,
pode piorar,
ortopédica, né? Então, eu indico ao Júlio aí uma atividade de fisioterapia constante, e a gente precisa fechar mesmo, ter o diagnóstico dele fechado pelo médico.
Isso.
Pra gente saber como atuar em cima do caso dele.
É verdade mesmo.
Obrigada, Júlio, pela participação.
Olha só, o tratamento de hérnia de disco é com movimento, mas o Júlio disse, sou PC, que é paralisia cerebral. Então já é de algo antigo, né? Tratamento medicamentoso, cirúrgico, conta pra gente, porque cirurgia, gente, sempre é ruim.
Sim.
Ela é boa porque o propósito dela é para uma finalidade excelente, corrigir algo ali. Mas se a gente puder evitar, melhor. Então, o tratamento da hérnia de disco, quando você diagnostica isso e começa a cuidar dessa pessoa, qual é o ideal?
Olha, presta muita atenção.
Lógico que depende, o Gui é diferente, o meu é diferente, mas de forma geral.
Mas peço aos ouvintes que prestem muita atenção nessa resposta. O tratamento é multidisciplinar. Muitas vezes, nós encaminhamos até para o psicólogo. Mas por que, Regis? Que o psicólogo vai fazer na hérnia de disco?
Caramba.
Simples. Esse paciente, ele sofre com dor crônica. É dores diárias. É terrível, Juliana. E ele passa a cursar com depressão.
É.
Síndrome do pânico. Sim, a dor causa isso.
Causa mesmo.
E muitas vezes a gente precisa do colega da psiquiatria, terapias com o psicólogo. Porque tem casos que não pode se operar. Aquele paciente tem uma hérnia ali, extrusa, e ele é diabético, hipertenso, tem marca-passo, tá com obesidade.
Nossa,
o anestesista, o cardiologista não libera para cirurgia. Esse paciente passa a cursar com dor crônica. E depressão vem mesmo, imagina.
Começa a não sair mais, fica só em casa.
Isso.
Perde o contato com as pessoas. Fora a dor, né? Conviver com dor não é fácil.
Entrou,
gente,
o colega neurologista, neurocirurgião. Lembrando que em caso de hérnia de disco, as pessoas confundem, eu vou no ortopedista ou vou no neurologista? É neurologista.
Neurologista.
Porque está comprimindo o sistema, a medula, sistema nervoso central. Então é o colega neurologista que trata.
Tá.
Tá? E o neurologista, então, ele faz primeiramente o diagnóstico inicial. O melhor exame para detectar o problema é a ressonância magnética nuclear.
Nossa.
Tá, é um exame.
Tem gente que nem gosta de fazer.
Isso, entrar naquele tubo lá.
Tem gente que não faz jeito nenhum.
Aquela barulheira, fica na sua cabeça. Você olha pra cima, a parte superior da ressonância tá colada e você realmente, quem tem fobia não faz.
Não faz.
Hoje tem a ressonância magnética de campo aberto, né? Só que
é
mais cara
achar,
a resolução, é um pouco menor, né? Do exame.
Então.
A tomografia já ajuda também no diagnóstico. Então, esse primeiro momento é feito pelo colega neurologista, onde faz toda a parte de medicação. Existem medicamentos muito bons para isso hoje.
De uso controlado e indicados por especialistas.
Tanto que esses remédios as pessoas nem compram na farmácia, que não conseguem, né?
Eu queria te dar uma dúvida minha, porque você falou no ponto de vista de quarta-feira, a gente não precisa nem se estender, você aí de casa que está nos ouvindo, se quiser ouvir melhor sobre isso, tá lá no YouTube, você entra na Rádio Frei Galvão FM, playlist, lá tá tudo separadinho, ponto de vista... É do dia 4, então, né? Do dia 4 de fevereiro, que foi a quarta-feira, ele vai falar sobre isso. Mas você falou sobre um esporte aí que está prejudicando muito a coluna das pessoas, que é o tal do beach tennis. Só que você disse por conta do impacto, a idade também. Ah, vai fazer um exercício. Aí a pessoa com mais de 40 anos já vai direto para esse esporte que já é um pouco mais puxado, mais pesado, né? Só que muitas pessoas vendem esse esporte como sendo um esporte de baixo impacto justamente por conta da areia.
Uhum.
A areia ajuda ou atrapalha? Correr na areia, fazer esporte na areia... É de baixo impacto ou não é? Como é que fica o joelho nessa situação aí?
Bom, vamos lá. Sua pergunta é muito boa. Beach tennis é um excelente exercício aeróbico. E virou moda, né? Virou moda, todo mundo quer fazer.
Uhum.
Só que as pessoas não estão preparadas para ir para esse tipo de esporte. É um esporte relativamente não tô falando nível amador profissional, é fácil. É uma raquete, claro, tem toda uma técnica.
Gostoso, divertido.
Gostoso, na areia. Então todo mundo entra, né? Só que essa pessoa que não tem esse preparo cardiovascular, fortalecimento muscular, esse vai sofrer, e eu falo de verdade. A incidência hoje nas clínicas de ortopedia, fisioterapia aumentaram muito do atleta de fim de semana de beach tennis. Né? O impacto.
Passa a semana inteira no sedentarismo e aí final de semana vai.
Acha que é.
Isso, a areia ela absorve uma quantidade significativa do impacto. Tá. Mas sabe o que pega? É aqueles momentos de desaceleração. Ele vai correndo para um lado, ele para bruscamente para bater.
Sim.
Isso, os ligamentos do joelho. Assim, né? Se os músculos não tiverem forte, ele vai romper o ligamento
do
joelho.
Já não vou fazer beach tennis.
Não, não, pode fazer, gente. Pode,
tem que fortalecer antes.
Isso
fortalecer
aí. Exatamente.
Musculaçãozinha, aquela coisinha.
Isso, vamos fortalecer para você fazer atividade física. O atleta de final de semana sofre com lesões e problemas cardiovasculares, tá?
Vários esportes, né? Se a gente for falar de coração. Esportes, quantas pessoas, infelizmente, têm ali um ataque de coração jogando futebol de fim de semana, porque durante a semana não tem uma alimentação boa, aí vai final de semana jogar o futebol, não tá bem.
Tem uma cardiopatia e não sabe.
Exatamente.
E de repente cai uma morte súbita.
Jesus, um senhor de 80 e poucos anos morreu fazendo corrida.
Ai, também então... aquele senhor no supino, vocês lembram? Dois casos recentes.
Recente agora.
Segurando errado na barra, na academia, soltou, bateu no peito, morreu os dois.
Tudo tem que ter orientação.
Tudo tem que ter orientação. Eu sou a favor do beach tennis, meus amigos.
É.
Um abraço pra vocês.
É muito gostoso. Eu já tive a experiência.
Até porque se você se preparar,
é muito gostoso,
praticar e tiver um torneinho lá, você até ganha.
Tem. Eu entrevistei idosos que participam de torneios ali, amadores. Dores, e que faz muito bem, até para a cabeça, como a gente está falando aqui, né? Depressão vai para longe.
Fazem exercício físico corretamente, daí a prática esportiva.
Ali você conversa, dá risada, brinca, abraça. Isso é o segredo.
Ó, o Christian Souza, parabenizar o Dr. Regis pela parceria da ação de saúde que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe e continue essa pessoa maravilhosa que faz o bem sem olhar a quem o Christian é de Aparecida. Que ação é essa?
É, grande Cris. Cris, um abraço pra você, o Cris do Itaguaçu. É aquele mutirão que eu faço da coluna vertebral há 25 anos.
Nossa.
É, Juliana, eu faço um trabalho voluntário um dia da semana, à noite. Eu atendo nos bairros e cidades da região.
Eu lembro que você fazia nas comunidades,
ainda
nas igrejas.
Ainda faço. São 25 anos já fazendo esse trabalho, E ao longo desse período já chegamos a 3 mil pessoas atendidas aí nesse trabalho voluntário, né? É muito bom, né?
Aí, ó.
Parabéns,
Cris, obrigado. O Cris é quem marca minhas consultas, tudo lá em Aparecida. Cris. Ele, o pai dele tem um serviço de táxi, ele vai e pega as pessoas na casa que não andam. Ele traz até ao local de atendimento.
São os elos que vão fortalecendo,
O menino é um abençoado.
Parabéns pela iniciativa,
né? O Kleber Ferreira, assim como o Rez, aqui também é Rádio Fregalvão, de ponta a ponta, lá de Santa Clara.
Kleber, um grande abraço, viu? É isso aí, vamos ficar na audiência da rádio aqui.
Quero agradecer a presença do Regis, obrigado pelos esclarecimentos, vai ter que voltar, porque assunto de coluna, questão de movimento, recuperação, isso é preciso.
Sim.
Porque a gente tem que fortalecer. Tem uma questão também que a gente a gente pode falar da criançada também, porque mochila pesada.
Voltando ao ano letivo.
Às vezes a gente dá uma abusada. Então, tem muita coisa pra gente falar, pra prevenir também, desde criancinha, pra gente já ir fortalecendo o corpo pra aguentar, viver 80, 90 e com saúde.
E a própria fisioterapia.
Eu quero viver com saúde.
Ela é companheira ali de vários outros tratamentos que a gente nem imagina.
Isso, numa próxima vinda, Juliana, Felipe, a gente pode falar das lesões das crianças, pé chato, mochila escolar, escoliose, né, para os pais ficarem atentos aí ao seu bem mais precioso.
Ah, você vai ter que fazer olha, rapaz.
Tem que nascer de novo, Gui.
É um pacote. Vai ter. Regis Yasumura, fisioterapeuta, batendo esse papo conosco. Obrigado mais uma vez pela presença. Parabéns pelo trabalho. Agradecimento do povo também pela sua contribuição. Acho que isso deve ser muito gratificante também.
Com certeza.
Obrigado.
Eu agradeço a todos,
obrigada.
Juliana.
Obrigada.
Sadal, Guilherme, ao Felipe. Deus abençoe a todos. Amém. Um ótimo final de semana e, é claro, paz e bem para todo mundo.
Amém. Paz e bem.